É sabido que há nos Estados Unidos duas Américas que se detestam uma à outra, incapazes de comunicarem entre elas, a não ser através da hostilidade que tem episódios ferozes. E aí está agora um outro pico nesse confronto, através da reabertura da discussão sobre a interrupção voluntária de gravidez, os limites ao aborto. Vai para 50 anos, em 1973, ainda Portugal vivia com os costumes austeros que o Marcelo Caetanismo conservara de Salazar, num tempo em que, apesar de uma meia dúzia de deputados da ala liberal, era impensável no Parlamento português discutir um tema como a interrupção voluntária de gravidez. Mas nesse ano, 73, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos tomou uma decisão emblemática. Consagrou o direito da mulher grávida à liberdade de escolher abortar, se essa for a vontade dela. Os juízes definiram limites, desde que o feto ainda não seja viável, o que situa esse direito ao aborto até às 22 semanas, portanto, no quinto mês da gravidez. Sendo uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, este veredito anulou automaticamente as leis em vigor em vários estados que declaravam o aborto pura e simplesmente fora da lei. Mas o fundamentalismo anti-aborto nunca baixou armas. Em 93, um médico foi assassinado à porta de uma clínica da Florida que se dedicava ao aborto clínico. Sucederam-se vários casos idênticos. Em 2016, na campanha presidencial, Donald Trump, em duelo com Hillary Clinton, declara-se totalmente hostil a qualquer prática de aborto e promete aproveitar todas as ocasiões para nomear juízes vitalícios no Supremo que façam anular a decisão de 73, liberalizadora do aborto. Ora, com este discurso e a promessa, Trump galvanizou a América mais tradicionalista, mais ultra. Trump foi eleito e a morte de juízes vitalícios no Supremo deu-lhe ocasião para romper o equilíbrio. Nomeou 3 juízes mais alinhados com a posição dele. A maioria no Supremo passou a ser de 6-3 para o lado mais conservador. Trump veio a sair da presidência, Biden foi eleito, mas vários estados onde a força antiliberal é maior começaram a aproveitar a herança deixada por Trump no Supremo, precisamente com a intenção de provocar uma nova decisão restritiva ou proibitiva mesmo, que abatesse aquela liberalizadora de 73. O Mississippi, estado com apenas 3 milhões de pessoas, elegeu um governador e também um procurador ultraconservadores que desencadearam o assalto à lei liberalizadora de 73. Começaram por fixar 15 semanas de gravidez como limite para o aborto e, com base nesta pretensão, requerem aos atuais juízes do Supremo a anulação dessa lei de há meio século, a lei fundadora do direito ao aborto. É assim que o quadro agora pela frente é o de os 50 estados poderem vir a recuperar a autonomia para legislar sobre o aborto e vários querem a máxima limitação. Em audiência pública, os 9 juízes do Supremo em Washington começaram nesta semana a ouvir os argumentos orais das partes. Neste processo, com enorme potencial para muita tensão política e com o risco de meia América deixar de confiar na imparcialidade do Supremo Tribunal, isto caso a opção ideológica venha a prevalecer sobre a interpretação do direito. O presidente Biden não quis ficar fora da discussão e já reforçou que a administração dele, ou seja, o governo dos Estados Unidos, é pelo direito ao aborto. Mas a decisão final cabe aos 9 juízes do Supremo. Cabe-lhes analisar à lupa os argumentos e a Constituição dos Estados Unidos. A pressão da opinião pública está a ser enorme e chega à escadaria do Supremo. De um lado, manifestantes com cartazes onde se lê "aborto é assassinato", do outro, "sobre o meu corpo decido eu". Este processo é também um teste à politização, ou não, da mais alta instituição judiciária nos Estados Unidos da América, ou seja, um teste à confiança no Supremo Tribunal dos Estados Unidos. A repercussão do veredito, que ainda vai demorar alguns meses, vai ser enorme.